Olá e sejam bem-vindos ao Aleatório, o podcast que não é tão aleatório quanto o nome sugere, mas é um pouquinho aleatório. Eu vou na Wikipédia, clico no botão página aleatória, o link página aleatória, que já está roxo porque eu já cliquei nele outras vezes, e eu vou tentar aprender o máximo possível sobre a página que caí. Eu acabei de clicar, página aleatória. Caiu na página Zenon, The Sequel. Não, The Sequel. É Zenon The Sequel. É sequel só que com Z. Zenon The Sequel, no Brasil. Zenon A Sequência. É um telefilme original do Disney Channel, lançado em 2001. É a continuação de Zenon, Girl of the 21st Century, lançado em 1999. Também é o primeiro Disney Channel Original Movie a ter uma sequência. Enredo. Zenon Carr agora é um adolescente de 15 anos e está no ano de 2051. A estação espacial está agora sob comando dos militares e do general Hammond. Um dia, Zenon mostra um novo jogo à Nebula, causando uma grande confusão na estação. O comandante Planck ordena a Zenon a tarefa de cuidar da filha do general Hammond, que acaba por ser sua antiga inimiga. Quem escreveu esse artigo? É o que eu estou me perguntando. Marge, que ameaça que seu pai leve Zenon e sua família para fora da estação espacial caso ela não lhe obedecer. Enquanto isso, Zenon descobre que sua estação espacial está sendo descomissionada e foge para a Terra para tentar salvá-la, depois de receber uma mensagem de alienígenas que parecem querer se encontrar com o Protozoa. Marge foge para a Terra também sem a Zenon saber. Esse artigo parece muito que foi escrito por alguém que gosta demais da franquia Zenon. Nunca ouvi falar da franquia Zenon, que fique isso bem claro. Mas eu quero agora o artigo do primeiro filme, porque eu acho que só vai fazer sentido esse artigo se a gente tiver o primeiro filme, né, na cabeça. Olha, tem outro filme mesmo depois desse. Mas vamos ver o primeiro filme: Zenon Girl of the 21st Century. Zenon, Girl of the 21st Century. Zenon, a garota do século XXI no Brasil. E Zenon, uma rapariga do século XXI em Portugal. É um filme original do Disney Channel de 1999, estrelado por Kirsten Storms e Haven Simonet. Haven Simonet, ou Simone, só que tem acento agudo no E, é a Raven As Visões da Raven. Foi dirigido por Kenneth Johnson e baseado no livro do mesmo nome, escrito por Rogen Bolan e Marilyn Sadler. É o primeiro filme da trilogia. O nome Zenon vem do elemento químico xenônio, em inglês Zenon, que significa estranho em grego. Enredo. Zenon, uma garota de 13 anos, vive com os pais em uma estação espacial. Desconfiada do dono dessa estação, ela acaba se metendo em problemas e é mandada para a Terra. Com a ajuda de seus novos amigos, ela precisa dar um jeito de voltar para casa e desmascarar Sr. Windom. Quem é Kirsten Storms, que é a principal do Zenon? Porque a Raven até hoje ela faz alguma coisa no, na Disney. Então ela deu certo. A Kirsten Storms, ninguém conhece a Kirsten Storms. Pelo menos eu não conheço a Kirsten Storms. Então talvez não tenha dado tão certo. Vamos ver o IMDb da Kirsten Storms, para ver qual foi a última coisa de relevância que ela fez. Não, Wikipédia da Kirsten Storms. Vai, esse é um podcast sobre Wikipédia. Então a gente não vai ir no IMDb, não. Kirsten Storms, 8 de abril. 8 de abril, aniversário de minha irmã. 8 de abril de 1984, em Orlando, Flórida, onde ela nasceu, a Kirsten Renee Storms, é uma atriz americana. Seu maior ruptura, o que que é? Que significa? O que quer dizer seu maior ruptura, Wikipédia? Seu maior ruptura? O que que é ruptura? É isso que eu tô falando. A Wikipédia PTBR é mais PT do que BR. Então, às vezes, fica complicado. Ruptura. Pesquisei ruptura no Google. Ruptura. Só tem coisa que não tem nada a ver com nada. Ação ou efeito de romper-se, interrupção de continuidade, quebra de relações sociais, violação ou infração de contrato, abertura brusca, abertura estreita, protusão de um órgão que sai por um orifício da cavidade que o contém, hérnia, rasgamento de órgão não produzido por instrumento cortante. Não tem nada a ver com filme, sei lá. Não dá pra. Não tem. Não entendi. Não entendi. Seu maior. E até porque seu maior é a Kirsten, é uma mulher. Por que é seu maior ruptura? Seu maior ruptura veio quando ela foi lançada como Isabella Belle Black na novela da NBC Days of Our Lives. Days of Our Lives é a novela do Joey na série Friends. É, na novela da NBC Days of Our Lives em 1999 e 2004. Também ficou muito conhecida pela sua participação como Nikki no seriado do Disney Channel That's So Raven. Peraí, Nikki era a amiguinha da Raven? Não, né? Não era. A amiguinha da Raven. Eu pesquisei agora That's So Raven, que é a série As Visões da Raven, que é uma série de televisão estadunidense do Disney Channel, do gênero comédia, exibida pela Disney Channel. Elenco: Raven Simone, Orlando Brown. Orlando. Ah, não. Confundi com Orlando Bloom, fiquei com um medo agora. Eu li aqui Orlando Brown e falei: Meu Deus do céu, Orlando Bloom estava nessa série? Mas não era. Era o Orlando Brown. Não é ela. É, a amiga da Raven é a Annalise van der Poel. Annalise van der. Ou será que não? Annalise van der Poel. É, não. Quem é essa mulher? Quem é a amiga da Raven? Kyle Massey, Rondell Sheridan. Rondell Sheridan, pode ser, vamos ver. Não, Rondell Sheridan é um homem. É, então acho que é a Annalise van der Poel que é a amiga da Raven. É isso, eu vou tomar isso como verdade, porque eu não tô com muito saco para ficar pesquisando. Tem muita coisa sobre as visões da Raven, mas não aparece o nome da Kirsten. Como é que era o nome dela? Kirsten Storms. Então ela não deve ser uma personagem muito famosa no As Visões da Raven, muito importante. Ainda sobre Kirsten Storms. Após sua saída de Days of Our Lives em 2005, foi lançada Storms Maxie Jones como personagem da novela do ABC Hospital General. Não, aí confundi. É Hospital Geral, não é Hospital General. É Hospital Geral e seu spin-off General Hospital Night Shift. Esse artigo tá, como diriam os americanos, all over the place. Tá em PTPT, tá em PTBR, tá em NUS, tá em todas as línguas possíveis. E foi Days of Our Lives a última coisa de relevância que ela fez. Se é que Days of Our Lives tem alguma relevância além de ser a novela que o Joey fez. Voltando pro filme Xenon, Girl of the 21st Century. Curiosidade sobre o filme. A princípio, Xenon, Girl of the 21st Century, foi um piloto para uma série de televisão que não deu certo. O filme também eu vou dizer que não deu certo. As filmagens começaram em agosto de 1998 em Vancouver, British Columbia. Xenon foi originalmente programada para estrear no Disney Channel em dezembro de 1998. O VHS foi lançado pela Walt Disney Home Video em setembro de 2000. Xenon. É, tá, ok. Xenon The Sequel é o que a gente estava. Foi dirigido por Manny Coto, que é um homem. Depois dele tem o Xenon Z3. É o terceiro filme do Xenon, que é uma trilogia. Xenon Z3 no Brasil. Xenon, A Corrida para a Lua em Portugal. Xenon Z3, A Vitória. É um telefilme original do Disney Channel lançado em 2004. Foi dirigido por Steve Rash e estrelado por Kirsten Storms e Lauren Maltby. É o terceiro e último filme da trilogia Xenon. A estreia no canal atraiu mil, um, e tre, um milhão. Eita ferro. 1 milhão e treze. Não. 1 milhão e. Não, como é que ele se lê isso, hein? 1,3 milhões de espectadores. Sinopse: Xenon Cara está louca para ir ao festival de música Monstock. Só que para isso precisa ganhar um campeonato de adolescentes. Contudo, sua eterna rival não será sua única preocupação, já que ela acaba se unindo ao movimento que luta para impedir a colonização da Lua. Não entendi por que a sua eterna rival não será sua. Ah, tá, sua única preocupação. Eu achei que estava escrito sua preocupação. Ficaria confuso, porque não quer dizer você se unir ao movimento que luta para impedir a colonização da Lua, não deveria, tirar sua preocupação da sua eterna rival. Que, inclusive, ter uma rival é ótimo por causa disso, porque não importa com o que mais você se meter, você sempre vai ter alguém para odiar. Aí tem a trilha sonora desse filme. Eu sinto que eu preciso ver o pôster desses filmes. Os pôsteres dos três filmes são horríveis, bizarros. Mas é Disney Channel, então não dá para esperar muita coisa também. Mas eu quero ver o trailer desses filmes, porque eu sinto que é uma bosta. Mas vamos ver, não vou julgar sem saber também. Xenon Girl of the 21st Century. Aí, tem o trailer aqui. Vejamos. É, não, a produção não é horrível. Tá bonitinho. As roupas estão bonitinhas, os cenários estão bonitinhos. Não tá ruim, não. É Disney Channel, mas ainda é Disney. A Disney se preocupa com seus filmes e suas coisas. É, mesmo ruim, ainda é um ruim com algum resquício de qualidade. Vejamos então. Aqui. Uma coisa que me interessa muito. Aqui, a parte que diz que ele é um filme original do Disney Channel. Eu quero ver a lista de filmes originais do Disney Channel para ver quais eu já assisti. Porque eu sinto que foram alguns, infelizmente. É tudo o nome em inglês, esse que é o problema, porque eu não sei o nome em inglês desses filmes. Eu sei o nome em português, que era o que passava no Zapping Zone. No Zapping Zone ninguém falava o nome em inglês das coisas, o nome original. Era sempre o nome. Aqui, High School Musical, eu assisti. Cowbells. Qual que é Cowbells? Não, não assisti Cowbells. Wendy Wu, Homecoming Warrior. Provavelmente já assisti. Porque a Wendy Wu era personagem de uma série, não era? Ela lutava Kung Fu. Wendy Wu é uma do... Não, não é. É só o filme mesmo, mas eu tenho quase certeza que eu já assisti esse filme, que era da Brenda Song. Wendy Wu é uma adolescente com uma vida perfeita. Ela é bonita, popular e, além disso, é uma das candidatas à rainha do baile de outono. Mas toda a sua vida muda quando Shen, um monge chinês, lhe conta uma verdade. Ela é a reencarnação do guerreiro Yin, que tem como destino lutar contra o malvado Yan Lo. Wendy tem que enfrentar a realidade e aprender suas lições de Kung Fu para derrotar uma das mais poderosas forças do mal. Eu acho que eu já assisti esse filme, sim. Wendy Wu, eu vou só pesquisar esse filme porque, infelizmente, eu acho que eu gostava dele. Ah, já assisti esse filme. Esse filme era legal pra caramba. Wendy Wu, Homecoming War. Tinha uma cena de luta no final. Tinha várias cenas de luta, porque é um filme de luta de Kung Fu. Era um filme bem legal esse Wendy Wu. As pessoas tinham olho verde, assim, brilhava o olho verde assim da pessoa. Que era as forças do mal que faziam o olho verde brilhar. O que é bem diferente da maioria dos olhos de pessoas malvadas que brilham, que normalmente é vermelho. Esse era verde. E eu acho isso um exercício de criatividade do diretor desse filme. Jumpin', pode ser que eu já tenha assistido também. Jumpin'. Jumpin', pula dentro. Vamos pular. Não, não assisti, não assisti. Não assisti Jumpin'. Ou assisti. É protagonizado por Corbin Bleu de High School Musical. Qual é o Corbin Bleu? Não lembro do Corbin Bleu. Ok. High School Musical 2, assisti também. Minutemen. Qual que é Minutemen? Não, não assisti, parece horrível. Camp Rock, eu assisti. Camp Rock é melhor que High School Musical. Deixa eu aqui registrado isso. Dead Nepped. Não assisti. Programa de Proteção de Princesas. Isso é um filme. Isso aqui é um filme. Programa de Proteção para Princesas. É um filme original Disney Channel, de origem norte-americana, protagonizado por Demi Lovato e Selena Gomez. Esse filme era bom pra caramba. Sinopse: quando a princesa Rosalinda é ameaçada por um ditador do mal determinado a tomar o controle de seu país, Costa Luna, ela é rapidamente levada embora pela Major Mason e colocada no Princess Protection Program, uma agência secreta que cuida de princesas em perigo ao redor do mundo. Mason, um agente do programa, esconde a princesa Rosalinda em sua própria casa, onde, com a ajuda de sua filha Carter, adota o disfarce de uma adolescente americana comum chamada Rosie. E aí acontece várias coisas. Esse filme era bem divertido, bem legal mesmo. E foi lançado em Portugal em 20 de junho de 2009, quando eu fazia quantos anos de idade? 8 anos de idade. Não. 12 anos de idade. É, eu preciso aprender a fazer conta. E aí tem o filme do Feiticeiro de Waverly Place, que eu provavelmente assisti porque eu gostava bastante de Feiticeiro de Waverly Place. Esse filme é aquele que eles vão de férias no Porto Rico. É um filme bem legal também. Tem uma cena que eles têm que passar. Eles têm que passar um abismo, né? Passar para o outro lado do abismo. E aí eles fazem alguma coisa bem divertida que eu não lembro o que é. Eu só lembro do setup assim da coisa, que era passar de um abismo. O filme Starstruck, não lembro dele. Camp Rock 2, The Final Jam, provavelmente eu assisti, mas eu não lembro nada dele. Zack Cody, o filme. Qual é Zack Cody, o filme? Esse eu não lembro. Provavelmente assisti também porque eu gostava bastante de Zack Cody. Mas, sinopse. Zack e Cody recebem a oportunidade de participar do prestigiado projeto Gemini, um centro de pesquisa que estuda o dinamismo entre gêmeos. Quando eles se dão conta, percebem estar conectados de uma forma nunca antes vista. Quando um sente qualquer sensação ou pense em algo, o outro passará pelo mesmo. Acredito não ter assistido, mas parece um ótimo filme. Eu gostava bastante de Zack Cody. A Fabulosa Aventura de Sharpay parece um filme horrível. Phineas e Ferb, não assisti. Geek Charm, não assisti. Good Luck Charlie, It's Christmas, não assisti. Freio, não, não, não. Esses filmes já são um pouco mais recentes, então eu não assisti nenhum. É, eu parei ali no. Nossa, saiu um remake de Sexta-feira Muito Louca. Em 2018. Quando é a Sexta-feira Muito Louca? Freak Friday. Freak Friday. Freak Friday. Deve ser lá de 2008, por aí. Sexta-feira Muito Louca. Nossa, tem uma música do Chris Brown. Não, do Little Dicky. Chama Freak Friday. Mas o filme não chama Freak Friday? Sexta-feira Muito Louca. Lançamento 2003, é bem mais antigo do que eu achava. É com a Lindsay Lohan. A Lindsay Lohan em 2008 já estava num estado que não dava mais para fazer filme. Freak Friday 2018 é um filme original argentino. Quando queda no... É a mesma história, mesma história, mesma coisa. Só que com atrizes que não são tão boas quanto como é que chama a mulher? Jamie Lee Curtis, que é do filme Halloween, grande Jamie Lee Curtis, e a Lindsay Lohan, que também é do filme Herbie, se meu Fusca falasse. Vejam se tem mais filmes da Disney Channel que eu assisti. Aquele filme do cara que era espião, do moleque que era espião, não era o Disney, não era o Disney Channel? Como é que chamava aquele filme? Senhor Amaro, como é que era o nome daquele filme? Eu amava aquele filme. É, filme do garoto espião, vou pesquisar. Filme do garotinho espião. Espião. Provavelmente o Google vai falar na hora qual que é esse filme. Aqui, acho, não, não é. Não é esse, não. Kingsman, não é Kingsman. Kingsman, o cara não é um garoto. É um molecote. O filme que eu quero, o moleque é um moleque mesmo, que fez. Que tava na escola ainda. E aí tinha até o 2. No 2, se eu não me engano, ele ia pra. Ah, ele aprontava altas confusões no, em ambos os filmes. Como é que era o nome desse filme? Meu Deus. Era com aquele moleque. Aquele menino. Aquele menino maroto, aquele menino que fez outros filmes também. É, eu vou pesquisar em inglês. Movie with the boy spy. Não. Não tem. Movie with the kid spy. Não. Aí deu Pequenos Espiões porque chama Spy Kids. Eu pesquisei. Movie with the kid spy me deu Spy Kids. O Google às vezes leva a gente muito ao pé da letra. Uma lista no IMDb, os melhores filmes de espião. Só que tem muito filme e com certeza ele não, aquele filme que eu tô pesquisando não tá nessa lista de melhores filmes de espião. Nossa, mas não é possível que esse filme sumiu da face do Google. Só tem Pequenos Espiões. Pequenos Espiões que inclusive também é outro filme que eu gostava demais. E eu vou defender até o fim da minha vida que Pequenos Espiões 3 não é um filme tão ruim quanto todo mundo diz que é. Não é um filme tão bom quanto os outros dois, mas tem o Arnold Schwarzenegger. Não, Arnold Schwarzenegger? Ou Sylvester Stallone? Tem o Sylvester Stallone. Confundo os dois. Tem o Sylvester Stallone fazendo o papel daquele vilão. É horrível esse filme, mas eu adoro ele. Aqui achei, Agente Cody Banks. Eu lembrei desse filme por causa do Zack Cody. Eu devia ter pensado nisso. Esse filme era bom, hein? Frank Muniz. O que que o Frank Muniz fez da vida? Vamos ver. Frank Muniz, Frank Muniz. Eu vou pesquisar Agent Cody Banks. Como é que chamava esse filme em português? Agent Cody Banks. Tem até o 3 desse filme, mas eu acho que o 3 eu não devo ter. O Agente Tim, é esse aqui mesmo. O Agente Tim, ou Cody Banks, Agente de Palma e Meio, Portugal. É um filme de comédia de ação, dirigido por Harold Schwartz. Sinopse. À primeira vista, Cody Banks é um adolescente comum que odeia matemática, adora andar de skate e tem problemas para se aproximar de garotas. Porém, ele na verdade é um agente mirim da CIA, tendo que realizar arriscadas missões em nome da segurança nacional. Numa delas, Banks precisa se aproximar de Natalie Hilary Duff, uma estudante que é filha do Dr. Connors, Martin Donovan, um cientista que está desenvolvendo uma perigosa arma de destruição para uma organização terrorista. Nossa, esse filme era ótimo. Era ótimo. E eu nunca mais vou assistir, porque se eu assistir eu vou perceber que ele não era ótimo. Então, pra mim, ele era ótimo. Ele era o Malcolm, no Malcolm in the Middle. Ou ele era algum personagem do Malcolm in the Middle, que eu nunca assisti Malcolm in the Middle. O Grande Mentiroso também é com ele. O Grande Mentiroso é um filme que eu nunca gostei. Tinha bastante gente que gostava desse filme e eu nunca gostei, nunca entendi o apelo desse filme. O Grande Mentiroso, porque eles pintam cara de azul. Se tem uma coisa que eu odeio, é gente que se pinta. Agente Cody Banks, eu quero ver a sinopse do segundo filme, porque eu acho que o segundo filme eu gostava mais. Destinatário London, é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que ele ia pra Londres, mas depois eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não sabia se o filme era na Europa mesmo, sabe, se o filme era do Reino Unido mesmo. E aí ia ficar meio estranho, ah, ele foi pra Londres e na verdade o filme já era de Londres e na verdade no segundo filme ele não foi pra Londres, ele só tava em Londres. E aí eu só acabei falando que ele apronta várias confusões. O que também é verdade, ele apronta várias confusões, mas em Londres no segundo filme. Sinopse, o agente da CIA Victor Diaz, insatisfeito com o seu cargo de instrutor de agentes adolescentes da agência, disfarçado de monitor de acampamentos para jovens, resolve roubar um aparelho ultra secreto de controle de mentes e foge para Londres. Um de seus alunos, Cody Banks, é designado pelo diretor da CIA para perseguir o traidor. Em Londres, Cody se disfarça de aluno de música da senhora Kentworth, cujo marido se associou a Diaz para desenvolver o aparelho e controlar as mentes de líderes mundiais. Esse filme é muito, muito bom. Se o primeiro filme é bom, esse filme é muito, muito, muito bom. Eu não tenho o terceiro filme, não. Eu pesquisei no Google e parecia que tinha o terceiro filme, mas não tem, não. Pararam nesse mesmo. Outro filme desses filmes de jovens que eu gostava bastante era o Bud. Bud. Cachorro, vou pesquisar, porque eu não lembro o nome dele. Era Magic Bud, eu acho. Bud Cachorro. Bud Cachorro Filme. Bud, o cão amigo. Tinha um monte de... É o Air Bud. Tinha um monte de filme do Bud. Bud jogava basquete, Bud jogava futebol americano, Bud jogava futebol, Bud jogava frisbee, Bud jogava tudo. Isso sim que é cachorro. Air Bud. Vamos ver todos os filmes do Air Bud. O primeiro filme do Air Bud, ele joga basquete. Porque é Air Bud, né? Então joga basquete. O segundo filme, ele joga futebol americano. O terceiro filme, ele joga futebol. Futebol inglês, no caso. O quarto filme, ele joga, vamos ver, beisebol. O quinto filme, ele deve jogar golfe. Vamos ver. O quinto filme, ele joga futebol também. Mas aí já foi. Ah, não. Vôlei. Joga vôlei. Tem os nomes. Um instante, porque eu vou ler o nome em português de cada um desses filmes. Porque é cada nome bom. Air Bud chama Air Bud em português brasileiro. Não, em português de Portugal é Air Bud. Em português brasileiro é Bud o Cão Amigo. Segundo filme. Em Portugal chama Air Bud Golden Receiver. Golden Receiver é um ótimo trocadilho. E em Brasil chama Bud 2 o Atleta de Ouro. O terceiro filme chama Bud 3 Jogando Futebol. Bem direto ao ponto. Em português chama Air Bud A Nova Geração. O quarto filme chama Bud 4, É Uma Jogada Perfeita, que é o de beisebol, que ninguém conhece beisebol no Brasil, então não faz diferença nenhum nome, ninguém vai assistir. Bud 5 é Arrasando no Vôlei, porque ele arrasa no vôlei. Bud 6 é Bud, Uma Nova Confusão. E aí, pessoal, já... Pulou o corguinho. É, em Portugal chama Air Buddies, Missão Salvar os Pais. O que ele faz nesse filme, hein? Através de uma narração, Sniffer apresenta os cinco Air Buddies. Nossa vida, mas aí esse filme. Esse filme em geral pulou o corguinho. Não é só o nome em português, não. Esse filme inteiro é isso aí. É isso aí. O sétimo filme é o Snow Buddies, Uma Aventura no Gelo. Que esse sim ele deve jogar hóquei. Não, é trenó. Tem nada a ver com hóquei. Depois tem o Space Buddies, que eles vão pro espaço, provavelmente. Mas não tem nem artigo na Wikipédia do Space Buddies. É, mas aí então me perdi, porque eu tava indo na cronologia dos filmes da Wikipédia. O Space Buddies não tem, então parei por aqui. E é da Disney. São todos da Disney esses filmes. Então tudo se conecta nesse episódio de hoje de Aleatório. Até mais! Olá, sejam bem-vindos ao Aleatório, podcast que não é tão aleatório quanto o nome sugere, mas no seu cerne ainda mantém um pouco da aleatoriedade que nos faz viver, nos dá aquele calor no coração. O que eu faço? Eu vou na Wikipédia, eu clico na página aleatória da Wikipédia e eu tento aprender o máximo possível sobre essa página aleatória enquanto te entretenho. Acabei de clicar. Caiu na página Fates Divers. Fates, vou soletrar. Fates Divers. Fates Divers pronuncia-se Fedver, ou seja, eu já li errado no começo. Pronuncia-se Fedver. 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 Fedver não é, porque Fedver seria se não fosse em francês, se fosse na língua daquele país interior de São Paulo. Então deve ser Fedver mesmo. Em francês, porque francês é R, né? Francais. Eu consigo imaginar o cara do MasterChef lá, o gordão do MasterChef falando Fedver. Pronuncia-se Fedver em francês, literalmente fatos diversos. É uma expressão de jargão jornalístico e, por extensão, um conceito de teoria do jornalismo que designa os assuntos não categorizáveis nas editorias tradicionais dos veículos, política, economia internacional de esportes. Tais excertos tornam-se noticiosos por apresentarem casos inexplicáveis e excepcionais. No primeiro parágrafo, eu acho que tem a ver com notícias populares. Como é que chamava o cara lá que falava daquele jeito estranho? Eu não lembro, não sei imitar e não sei o nome do cara, então não vai adiantar nada eu me manter nesse assunto. São fatos desconectados de historicidade jornalística, ou seja, referem-se apenas ao seu caráter interno e seu interesse como fato inusitado pitoresco. Geralmente são acontecimentos trágicos, tais como crimes e acidentes, delitos descritos em poucas linhas. Mas a lista de possibilidades pode ser muito maior. Drama passional, isso está entre aspas. Drama passional, roubo de uma ponte de 40 metros. Roubo de uma ponte de 40 metros. Ok. Aparição da Virgem Maria, confissão perturbadora de um transexual. Descoberta dos restos de quatro ocupantes de um disco voador nos Estados Unidos, eu não sei onde isso está indo. Todos os dias, nossos jornais reservam um lugar mais ou menos importante para esse tipo de informação tão diferente quanto curiosa. Fecha aspas. E aí tem uma referência do Sylvie Dion, ou da Sylvie Dion, o Fedver como gênero narrativo, de 2007, acessado em 18 de abril de 2011. Vou tentar acessar. Não foi encontrado. É na revista Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Página não encontrada. Infelizmente, então não tem como eu checar esse fato. O Fedver sempre despertou um grande interesse no público geral, estando sempre presente nos diversos veículos de informação. Uma das explicações para a tamanha popularidade está no fato da nossa sociedade estar enraizada em uma cultura romanesca. Romanesca, vou chutar, tem a ver com romance. Cliquei em romanesca, foi para romance. Que busca dar sentido à realidade. Eu faço uma associação muito rápida das coisas. Eu tenho esse dom. Que busca dar sentido à realidade articulando fatos do cotidiano a partir de relações espelhadas na estrutura de um romance literário. Os Fedver contribuem com essa forma de estruturar o mundo, pois apresentam fatos pitorescos apelando para o imaginário da sociedade, que busca um sentido maior nestes, como se dá nos romances. em que as conexões carregam um sentido mais amplo, gradualmente revelado na narrativa. Não entendi absolutamente nada. Mas o artigo é um pouco grande, então talvez eu entenda até o final. Histórico. A história do Fedver se confunde com a do romance folhetim, aquele divulgado por partes nos rodapés de jornais. Ambos surgiram na França no século XIX com o surgimento da imprensa popular. Cara, meu, eu li muito rápido esse século. Século XIX. É esse mesmo. É. Com o surgimento da imprensa popular é um tostão. Para atingir as classes subalternas, a imprensa fazia uso de uma receita, o estabelecimento de estereótipos, uma massa de sentimentos e modelos de heróis, o que gerava uma identificação no público. Modelos de heróis tem uma referência, mas só está escrito Mayer, 1996. Não sei o que significa. Os folhetins ganharam espaço por volta de 1840 na França, com Alexandre Dumas e Eugène Sue, com obras como O Conde de Monte Cristo e Os Mistérios de Paris, que estabeleceram os paradigmas dessa literatura abordando dramas da vida cotidiana e contextos históricos. Porém, a realidade francesa mudou, ocasionando o surgimento do folhetim de terceira geração. Começam os romances da Desgraça Pouca é Bobagem. Desgraça Pouca é Bobagem está entre aspas. Devido à experiência francesa com a Comuna de Paris e a Guerra Franco-Prussiana. Eu deveria saber o que é a Comuna de Paris. Mas não sei, vou clicar. A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história. Eu sabia que era mais ou menos isso. É isso aí. A capital francesa, por ocasião da resistência popular entre a invasão por parte do Reino da Prússia. Ok. Ah, e a Guerra Franco-Prussiana, que tem a ver com França e Prússia. Franco-Prussiana. Onde eu vou fazer um curso de rápida associação de coisas. Que aproximaram a população da violência. Foi então que os folhetins passaram a dividir a página com os Fedver, que nada mais eram do que o folhetim da vida real. O folhetim, então, era essas obras de ficção, que nem O Conde de Monte Cristo, do Dumas. E os Fedver são tipo isso, é tipo um drama, só que é da vida real. Eles pegam uma coisa da vida real, bizarra, e dão uma enfeitada, dá uma dramaticidade para ir junto no, no, nas páginas dos jornais, junto com os folhetins nas páginas dos jornais. As classes populares se alfabetizaram com os folhetins. Eu acho que eu estou entendendo assim. As classes populares se alfabetizaram com os folhetins e, para que as outras partes do jornal também pudessem ser lidas, tiveram que ser adequadas ao padrão linguístico do folhetim. Fala entrecortada, cheia de suspense exclamativa. Essa necessidade da notícia surgiu porque o próprio folhetim oferecia ao leitor um conhecimento de mundo que lhe permitia ter curiosidades não supridas apenas pela ficção. Assim, foi necessário apresentar-lhe a realidade em forma de Fedver. Estrutura segundo Roland Barthes. Esse nome eu li muito como francês, Barthes. E deve ser Barthes mesmo. Porque eu não sei se ele é francês. O Fedver. Confunde. Língua é um negócio com. Idioma é um negócio que confunde muito a gente. O Fedver se relaciona com fatos excepcionais ou insignificantes. Porém, essa constatação não é satisfatória e nem abrange, de fato, a força desse gênero de notícia. Segundo Roland Barthes, eu quero saber como pronuncia. Mas não vou pesquisar no Google como pronuncia Barthes também. Não quero saber tanto assim. O Fedver procederia de uma classificação do inclassificável. Seria o refugo desorganizado das notícias informes. Uma das principais características do Fedver é seu aspecto imanente, que faz dele. O que é imanente? Imanência. Imanência. Agora ferrou. Imanência é um conceito filosófico e metafísico que designa o caráter daquilo que tem em si seu próprio princípio e fim. É, portanto, antiético ao conceito de transcendência, caráter daquilo que tem uma causa que lhe é exterior e superior. O problema da imanência, ou da transcendência de Deus, dividiu os filósofos medievais neoplatônicos, como Agostinho de Hipona, ou aristotélicos, como Alberto Magno e Tomás de Aquino. Na encíclica Pacendi Dominis Gregis, o Papa Pio X criticou o abuso da noção da imanência na filosofia de Baruch Spinoza e Immanuel Kant. Retomando o conceito escolástico da imanência, entendida como a presença do resultado de uma ação na própria ação. Spinoza afirmou que Deus é a causa imanente e não a transitiva de todas as coisas, isto é, Deus é causa de todas as coisas que estão nele e nada existe fora dele. Deus se vê natura. Óbvio. Tal teoria se contrapõe à ortodoxia cristã, que atribui a Deus uma existência separada das coisas, transcendência de Deus, das quais ele é o Criador. Isso é imanência. Espero que tenha esclarecido. Uma das principais características do Fedverso é o aspecto imanente, aonde estávamos, que faz dele uma informação total, ou seja, que pode ser compreendida sem a necessidade de um contexto. Por isso que lá no começo ele falou que, quer ver, ó, tá de certo, são as notícias, são fatos desconectados da historicidade jornalística, né? Eles então referem-se apenas ao seu caráter interno e seu interesse como fato inusitado. É uma coisa que não precisa ter um contexto para você noticiar. É só você noticiar, você chegar lá e falar, ó, encontraram quatro pessoas num disco voador. Cadê? Onde eu estava? Que pode ser compreendido sem necessidade de um contexto. Tá? Segundo Barthes, não é preciso conhecer nada no mundo para consumir um Fedver. Ele não remete. Precisa conhecer o que é disco voador. Eu discordei de Barthes. Ele não remete formalmente a nada além dele próprio. Sem duração e sem contexto, o Fedver proporciona um ser imediato, total. Constitui-se, portanto, de uma estrutura fechada. Outra característica que completa a definição de Fedver é seu caráter articulado. Sempre há dois termos que se relacionam para produzir um Fedver. Barthes constata que se pode presumir que não há nenhum Fedver simples, já que o simples não é insigne. Óbvio. Só a relação da informação com o fator inusitado faz começar um Fedver. Evidente que há sempre uma estrutura articulada quando se trata de notícias. Contudo, a articulação relativa ao Fedver é interior à narrativa pontual, não necessitando ser transportada para o mundo externo, ou seja, não necessitando de um contexto incluso. Ah, eu quero reler isso. Outra característica que completa a definição de Fedver é o caráter articulado. Sempre há dois termos que se relacionam para produzir um Fedver. Ok, porque para não ter contexto, ele precisa ter dois termos, no caso aqui, que ele fala termos, que se relacionam. Porque qual que é aquele provérbio lá? Uma andorinha só não faz chuva, ou algo do tipo. Quando um não quer, dois não faz. É isso aí. Barthes constata que se pode presumir que não há nenhum Fedver simples, já que simples não é insigne. Só a relação da informação com o fator inusitado faz começar um Fedver. Então, precisa de dois termos, sendo um a informação e o outro um fator inusitado. Evidente que é sempre uma estrutura articular, com a estrada de notícias. Ok. Barthes ainda procura organizar as relações concernentes ao Fedver, dividindo-as em relação de causalidade e relação de coincidência. Relação de causalidade. A relação que une os dois termos pode ser de causa, que é conhecida, ou inexplicável. Causa conhecida. Quando conhecida, a causa pode ser espantosa e, por ser tão aberrante, constitui um Fedver. Um exemplo é a notícia. Abre aspas, vem a notícia aí. Mulher é presa por atacar loja que não tinha nuggets. Fecha aspas. O espanto está no fato de ela não ser presa por roubar a loja, mas por causa dos nuggets. Porém, a causa também pode ser normal, esperada. Nessas situações, o destaque é dado às dramatis persona, ou seja, aos personagens e não à motivação do ato. Então, a causa conhecida é quando a causa. É quando a causa é aberrante. Que nem a mulher foi presa por atacar a loja que não tinha nuggets. Causa inexplicável agora. Também pode ocorrer de não se saber imediatamente o que provocou o acontecimento. Esses casos podem ser divididos em prodígios e. É meia-noite e 42 agora. E não é um bom horário para tentar entender esse Fedver, que parece uma coisa muito mais complexa do que eu tento entender é esse horário. Mas vamos lá. Também pode ocorrer de não se saber imediatamente o que provocou o acontecimento. Esses casos podem ser divididos em prodígios e crimes. Não saiu a palavra. Prodígios são fenômenos extraordinários e inexplicáveis, como, por exemplo, milagres religiosos, fenômenos paranormais e discos voadores. Crimes. Nesse caso, a causa é diferida, adiada, e por isso os leitores e telespectadores acompanham o desvendar do crime diariamente. No entanto, o Fedver perde seu caráter efêmero e esse atraso para descobrir a causa pode fazer o crime acabar no esquecimento. Consequentemente, o Fedver desaparece. Um instante, por favor, vou beber uma aguinha. Causa inexplicável, não entendi nada. Prodígios são fenômenos extraordinários e inexplicáveis, que é o negócio do disco voador, quatro pessoas foram encontradas. Crimes. Nesse caso, a causa é diferida, adiada, e por isso leitores e telespectadores acompanham o desvendar do crime diariamente. Só que nesse caso, o Fedver perde seu caráter efêmero. Porque a graça do Fedver é ele ser uma coisa ali pontual. Uma coisa que o jornal vai lá, noticia, e na próxima semana não vai mais falar dele. Porque é uma coisa que aconteceu. Encontrou quatro corpos no disco voador e é isso aí. Não tem contexto passado, não tem futuro. É isso aí que aconteceu. E no caso de ser um crime, os leitores e telespectadores acompanham o desenvolvimento do crime diariamente e o Fedver perde seu caráter efêmero. E esse atraso para descobrir a causa pode fazer o crime acabar no esquecimento. Consequentemente, o Fedver desaparece. Acho que é isso. O inesperado. Já foi, então, causa conhecida, causa inexplicável. E agora vem o inesperado, que são desvios causais. O Fedver usa muito esse recurso, pois a causa esperada é geralmente substituída por uma outra inusitada. Geralmente ocorre uma decepção que causa causalidade, ainda mais notável como no exemplo dos nuggets. Surpresa no número. Ocorre quando uma causa pequena produz um grande... Ocorre quando uma causa pequena produz um grande efeito. Um exemplo disso. Um tigre de brinquedo é confundido com um tigre de verdade. A causa é um simples brinquedo, mas o efeito foi uma operação policial que envolveu até o uso de helicóptero. Um tigre de brinquedo é confundido com um tigre de verdade. É a surpresa do número. E o milagre do índice. É o índice mais discreto que soluciona... Isso parece... O que me deixa mais triste é que isso parece ser muito interessante. Se eu tivesse um professor... me explicando isso, um professor que conhece do assunto me explicando isso, eu ficaria interessadíssimo. Mas lendo isso na Wikipédia, rapaz, está complicado. Milagre do índice. É o índice mais discreto que soluciona o mistério. Assim, há o poder infinito dos signos que causam o sentimento de que tudo pode ser um instrumento para o crime e que eles estão em toda parte. Também há a responsabilidade do objeto, pois os objetos com a sua inércia produzem uma imagem de inocência. No entanto, em um crime, o objeto pode ter forte influência, como por exemplo na notícia. Velho estrangulado, isso é entre aspas, velho estrangulado pelo cordão de seu aparelho acústico. Nesse exemplo, o desvendar do crime estava justamente no aparelho auditivo, o que é inesperado. Velho e milagre do índice. É o índice mais... índice. Índice está em azul. O índice, é o índice, você está vendo? A palavra que a gente acha que sabe o que é, não é. Porque aqui é o índice dentro da semiótica. Então é o índice, é um signo indicador. Esse negócio de semiótica é complicado. Índice dentro da semiótica é um signo indicador. É quando o significante remete ao significado, tomando como base a experiência vivenciada pelo interpretador. Por exemplo, ao ver a imagem de um carro sem a maçaneta, estamos estando apenas um buraco no seu lugar, esse é um índice de uma tentativa de assalto. Ok, fez sentido. Mas isso só torna evidente porque temos experiências anteriores com assalto, seja através de experiências pessoais. Então, quando o significante remete ao significado, tomando como base a experiência vivenciada pelo interpretador. Ok, agora eu sei o que é índice. O milagre do índice, então, é... quando o poder infinito dos signos que causa um sentimento de que tudo pode ser um instrumento para o crime, que eles estão em toda parte. Ok. Eu acho que eu entendi. Mas o artigo ainda é muito grande. Então não vou parar aqui. Suspeita de acaso. Segundo Roland Barthes, a causalidade é paradoxal, já que ocorre uma desproporção entre a causa e o efeito. Além disso, fica suspensa entre o racional e o desconhecido. Assim, para Barthes, toda causalidade é suspeita de acaso. Relação de coincidência. A outra relação que pode estruturar o Fedver é a relação de coincidência. Repetição.
Primeiramente, a coincidência pode ser designada pela repetição de um acontecimento, como por exemplo, uma mesma joalheria foi assaltada 3 vezes. Essa repetição traz geralmente uma interrogação, uma suspeita de que uma causa desconhecida esteja por trás dela. Isso faz com que a notícia se torne curiosa, dotada de um certo mistério que estimula a imaginação do leitor. A crença de que repetir é significar está enraizada na consciência popular. A coincidência não pode ser inocente, mas deve ter um significado oculto. Tá, ok. Essa parte foi entendível. Eu acho. Aproximação. Outra relação de coincidência é a que aproxima dois temas distantes. Uma mulher põe em fuga, está entre aspas. Uma mulher põe em fuga 4 gangsters, ou também entre aspas. Pescadores pescam uma vaca. Exemplos do próprio Barthes. Aqui o Fé de Vé assume a função paradoxal de aproximar esses termos, diminuir a distância entre eles. O que torna a notícia surpreendente é exatamente essa quebra de estereótipos. Ninguém espera que uma única mulher enfrente 4 gangsters ou que pescadores pesquem uma vaca. Tá. Todo ponto do Fé de Vé, então, é causar estranhamento, né? Causar uma sensação de espanto, assim, uma coisa fora da realidade, mas na realidade. Porque se fosse fora da realidade, como ficção, seria o Conde Monte Cristo, do Dumas. Então, o Fé de Vé, ele traz uma coisa estranha baseada em uma notícia factual. Eu acho que é isso. Isso me faz querer ler todo o resto que eu já li, para ver se eu entendo, mas eu não vou fazer isso. Aproximação. Depois de repetição vem aproximação, já li. Agora é cúmulo. Cúmulo. A coincidência exagerada gera ainda o cúmulo, que seria a expressão de uma situação de azar. A notícia torna-se absurda, entre aspas. Mulher ganha em loteria e morre atropelada na comemoração. Ou, entre aspas, chefe de polícia comete um assassinato. A causalidade é revirada, torna-se simétrica. Exatamente no mesmo dia em que ganha a loteria, a mulher morre. Não só há um assassino, como este é o próprio chefe de polícia. Mas aí. Assim como a repetição tira a inocência do aleatório, o azar não pode ser um acaso neutro. Deve possuir alguma significação. Logo, se ele significa, não é mais um acaso. O cúmulo, portanto, converte o acaso em signo. Pois a exatidão de uma reviravolta não pode ser pensada fora de uma inteligência que a realiza. Onde ocorre uma simetria, houve por trás uma mão para guiá-la. A relação de coincidência implica a ideia de destino, que é malicioso e constrói signos inteligentes que os homens são incapazes de decifrar. Haveria então um Deus por trás do Fé de Vé, que é uma coincidência exagerada. Esse cúmulo é uma coincidência exagerada. Quando a coincidência é coincidente demais. Coincidiu demais. A mulher ganha a loteria, morreu atropelada na comemoração e o chefe de polícia cometeu um assassinato. É isso? Vamos supor que sim. Efeito. O Fé de Vé tem uma popularidade inquestionável. É muita coisa sobre o Fé de Vé. Realmente, eu não sabia que existia isso. E o artigo é muito grande. Efeito. O Fé de Vé tem uma popularidade inquestionável, cuja explicação vai muito além da mera curiosidade ou diversão que proporciona, residindo, na verdade, em características mais profundas, relacionadas ao efeito provocado nos leitores ou espectadores. Os Fé de Vé muitas vezes aludem a tabus e proibições da época que se referem. Assim, pela fascinação provocada por tudo aquilo que é proibido, esses fatos ganham notoriedade, ao se tornarem um meio de expor os desvios referentes à moral e de reforçar o tipo de comportamento aceito pela sociedade. Qualquer um pode protagonizar um Fé de Vé, o que contribui para a notoriedade dessa. Pá. Ok. Por fim, observa-se que as causas da. Por isso que eu não entendo. Por isso que eu não entendo nada. Eu pulo as coisas. Por fim, observa-se que as causas da notabilidade dos Fé de Vé ligam-se à cultura romanesca da atual sociedade. Isso porque tal tipo de notícia é construído na forma de um espetáculo, como nos romances de folhetins, o que fica claro pelas semelhanças entre as plataformas, como o apelo para o imaginário, a identificação dos leitores com as personagens e a pretensão moralizante de tais meios. Fé de Vé no Brasil. Na imprensa brasileira, os Fé de Vé No Brasil, adquiriram várias outras denominações, como fatos diversos, notícias diversas, cenas de sangue, notas policiais, de acordo com Valéria Guimarães. É aquele negócio, cenas de sangue, notas policiais, é o Notícias Populares que eu tinha falado. Da onde que é? Pera aí, Notícias Populares. Que tem o Bebê Diabo. Notícias Populares. Quer ver? Notícias Populares, também conhecido simplesmente como NP, foi um jornal que circulou... É aquele jornal que o pessoal dizia que você... Você... Como é que chama quando você faz assim com um pano? É, quando você vai... Caramba, bicho, como é que chama? Putz, quando você vai... É, torcer o pano. É, quando você torce Notícias Populares, sai sangue. É isso que o pessoal dizia. Notícias Populares, também conhecido simplesmente como NP, foi um jornal que circulou em São Paulo entre 15 de outubro de 63 e 20 de janeiro de 2001, e era conhecido por suas manchetes violentas e sexuais. É considerado até hoje sinônimo de crime, sexo e violência. Seu slogan era nada mais que a verdade. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, Bebê Diabo tá aqui. Bebê Diabo, uma das mais notáveis controvérsias em que Notícias Populares esteve envolvido foi a série de reportagens sobre o Bebê Diabo. Na ocasião, jornalistas do NP aproveitaram-se da notícia de que um bebê havia nascido com deformações para inventar uma série de reportagens que iam se desenrolando ao decorrer das edições. É isso aí que eu conhecia sobre Fedver. Isso é um Fedver. Desaparecimento de Roberto Carlos. Também é um Fedver. É isto. Tem bastante capa do Notícias Populares aqui, ó. Treta por rabo de saia termina em tiros. Que é o Notícias Populares recriado pro filme Faroeste Caboclo. E é o primeiro resultado que tem pro Notícias Populares. O que causa uma... Garotinho castrado pelo cão. E aí tem o vampiro de Osasco que atacou novamente. E um retrato falado do vampiro de Osasco. Sucuri engole caipira. Esse é o tipo de coisa que o Notícias Populares postava. Médico afirma, o bebê diabo nasceu no ABC. Aí tem a foto do bebê diabo. Enfim, voltando para o Fedver. Na imprensa, provavelmente vai falar disso. O jornalismo impresso brasileiro da recém-proclamada era republicana tinha como característica a mistura de notícias mais sérias com outras mundanas. Os textos mais utilizados para descontrair os leitores eram os famosos folhetins antecessores das atuais telenovelas. Foram esses folhetins que facilitaram a entrada dos Fedvés nas publicações brasileiras. Os folhetins é o Fedvé da ficção. Ambos fizeram sucesso com o público da época por serem visões romanceadas da realidade, cada um ao seu modo. Essas notícias diversas eram caracterizadas pela mistura de elementos tradicionais da informação, frequentemente temperados pela imaginação do autor, com melodrama e suspense presentes também no folhetim. Apesar das fortes críticas intelectuais, o Fedvé, apresentado no Brasil nos séculos 19 e 20, teve uma crescente popularidade entre as grandes massas, já que não exigia alta capacidade de compreensão e interpretação. O Fedvé encontrou espaço no Brasil através do jornal O Estado de São Paulo, que dedicava sua seção Notícias Diversas a essas notícias peculiares. O folhetim, por sua vez, tornou-se popular como romance em capítulos avulsos publicados regularmente nos jornais. Ok. Fedvé contra sensacionalismo. Quando ocorre um fato que se enquadraria como Fedvé no início do século XX, como algum crime ou cada... Eu tô realmente cagando pra isso. O suicídio como Fedvé. Nossa, que horror. Karl Marx, tem Karl Marx aqui, ó. Crítica às publicações, frequência dos casos no jornal. O suicídio na mídia atual. Isso, o Fedvé, para sumarizar, o Fedvé é um assunto interessantíssimo, com um artigo na Wikipédia que mata qualquer interesse que você vai ter sobre o Fedvé. Que artigo chato, meu Deus. Então foi isso, esse aleatório provavelmente nem vai ser publicado, de tão chato que foi. Boa noite. Olá, sejam bem-vindos ao Aleatório, o podcast que não é tão aleatório quanto o nome sugere, mas lá no seu cerne ele ainda tem um pouco daquela aleatoriedade moleque, aquela aleatoriedade que dá aquele calor no nosso coração e nos inspira a viver. Eu vou na Wikipédia, eu clico no artigo aleatório, né, página aleatória da Wikipédia, e eu tento aprender o máximo suficiente sobre esse artigo que essa página aleatória, esse link página aleatória, me levar para. Cliquei. Página aleatória. Caiu na página Fates Divers. Fates Divers, vou soletrar. Fates Divers. Fates Divers, aqui já tem pronuncia-se, então eu pronunciei errado. Eu pronunciei errado. Fates Divers pronuncia-se Fediver. Não, Fediver não é. Certamente Fediver não é, porque aqui é em francês. Fediver seria se fosse do país interior de São Paulo. É Fediver, que é francês e francês gosta de fazer esse R. Fediver. Literalmente, fatos diversos. Aqui tá factos diversos. Por causa daquele negócio, aquele nosso problema com a Wikipédia ser portuguesa e brasileira ao mesmo tempo. É uma expressão de jargão jornalístico e, por extensão, um conceito de teoria do jornalismo que designa os assuntos não categorizáveis nas editorias tradicionais dos veículos. Então, Fediver é uma expressão para falar sobre os assuntos não categorizáveis nas editorias tradicionais dos veículos, que são, as editorias tradicionais são política, economia, internacional e esportes. Tais excertos tornam-se noticiosos por apresentarem casos inexplicáveis e excepcionais. São fatos desconectados de historicidade jornalística, ou seja, referem-se apenas ao seu caráter interno e seu interesse como fato inusitado, pitoresco. Geralmente são acontecimentos trágicos, tais como crimes e acidentes, delitos descritos em poucas linhas. Mas a lista de possibilidades pode ser muito maior. Aí abre aspas. Drama passional. Roubo de uma ponte de 40 metros, aparição da Virgem Maria, confissão perturbadora de um transexual, descoberta dos restos de quatro ocupantes de um disco voador nos Estados Unidos. Todos os dias, nossos jornais reservam um lugar mais ou menos importante para esse tipo de informação tão diferente quanto curiosa. São então, são fatos bizarros, né? E que não tem nenhuma conexão com o que o resto do jornal está noticiando ou com contexto, qualquer tipo de contexto, né? É só tipo uma coisa que aconteceu ali e é bizarro. O que me deixa um pouco preocupado é esse negócio do disco voador. Porque drama passional é uma coisa que acontece no mundo real. Roubo de uma ponte de 40 metros não é uma coisa que acontece no mundo real, mas a ponte de 40 metros existe e roubo existe. Então, tá lá. A aparição da Virgem Maria é uma coisa que acontece também. Às vezes você está comendo a torrada e aparece. Confissão perturbadora de um transexual também acontece. Descoberta dos restos de quatro ocupantes de um disco voador nos Estados Unidos me deixa um pouco cabreiro. Porque disco voador. Ó, eu vou. Vamos lá, existe disco voador. Mas ninguém encontra quatro ocupantes em um disco voador, porque ninguém encontra um disco voador no chão, né? Porque senão seria um disco. Né? Todos os dias nosso. Não, aí eu fui leviano, né? O disco voador não quer dizer que é porque ele está no chão, ele deixa de ser um disco voador. Se ele estava voando, que nem um avião. O avião. Não, porque o avião não tem voador no nome. Mas. O disco voador não deixa de ser um disco voador porque ele está no chão. O que eu quero dizer é que ninguém encontra um disco voador pousado no chão com quatro ocupantes, com restos de quatro ocupantes nele. Todo mundo vê disco voador voando. Isso que eu quero dizer. O Fediver sempre despertou um grande interesse no público geral, estando sempre presente nos diversos veículos de informação. Uma das explicações para a tamanha popularidade está no fato da nossa sociedade estar enraizada em uma cultura romanesca, que busca dar sentido. Romanesca, eu vou fazer uma rápida associação aqui que tem a ver com romance. Vou clicar só para conferir, mas eu tenho esse dom de fazer essas associações que o pessoal normalmente não consegue fazer. Romanesca, aqui, eu cliquei romance. Né? Eu devia ter confiado na minha sagacidade. que busca dar sentido à realidade articulando fatos do cotidiano a partir de relações espelhadas na estrutura de um romance literário. Os faits-divers contribuem com essa forma de estruturar o mundo, pois apresentam fatos pitorescos apelando para o imaginário da sociedade. Então o faits-divers tem muito a ver com a cultura romanesca em que vivemos, que a gente está sempre buscando esse drama na vida. E o faits-divers, ele contribui com essa forma de estruturar o mundo porque ele apresenta fatos pitorescos apelando para o imaginário da sociedade, que busca um sentido maior neles, como se dá nos romances, em que as conexões carregam um sentido mais amplo, gradualmente revelado na narrativa. Esse artigo é grande, tem bastante coisa. Provavelmente vou pular algumas coisas. E é histórico do faits-divers. A história do faits-divers se confunde com a do romance folhetim, sabe aquele? É aquele divulgado por partes nos rodapés de jornais. Ambos surgiram na França no século XIX com o surgimento da imprensa popular a um tostão. Para atingir as classes subalternas, a imprensa fazia uso de uma receita, o estabelecimento de estereótipos, uma massa de sentimentos e modelos de heróis, o que gerava uma identificação do público. Os folhetins ganharam espaço por volta de 1840 na França com Alexandre Dumas e Eugène Sue, com obras como O Conde de Monte Cristo e Os Mistérios de Paris, que estabeleceram os paradigmas dessa literatura abordando dramas da vida. Quando eu era criança, eu gostava muito do filme do Conde de Monte Cristo, que tinha prisão e tal. Eu só gostava da parte da prisão, mas é o que importa, né? Todo mundo pula o começo do Conde de Monte Cristo até chegar na prisão. Aí, quando tem a prisão, todo mundo lê ou assiste, e depois disso também ninguém se importa. Porém, a realidade francesa mudou, ocasionando o surgimento do folhetim de terceira geração. Começam os romances... Quem estava nesse filme do Conde de Monte Cristo? Porque eu lembro que tinha um ator famoso. Conde de Monte Cristo. Deve ter várias adaptações, né, do cinema. Conde de Monte Cristo, filme. Vamos ver qual que eu assisti. O Conde... Deve ser o de 2002, aqui, ó. Conde de Monte Cristo, filme de 2002. Vejamos. Conde de Monte Cristo é um filme dos Estados Unidos de 2002, gênero drama, dirigido por Kevin Reynolds. Ok. Elenco: James Caviezel, Guy Pearce. É com Guy Pearce. Eu não lembraria que é com Guy Pearce, vou ser sincero, assim, não pensei no Guy Pearce quando eu falei desse filme. James Caviezel, o que o James Caviezel fez? Aquele nome é estranho. Ah, não, eu tô confundindo ele com o cara que fez o Super-Homem. Como é que ele chama? Man of Steel. Man of Steel. Quer ver? É o Henry Cavill. É que o nome é parecido. Henry Cavill, James Caviezel. Confundi. Vamos lá, faits-divers. Os folhetins ganharam espaço, tá? Ok. Porém, a realidade francesa mudou. As classes populares se alfabetizaram com os folhetins e, para que as outras partes do jornal também pudessem ser lidas, tiveram que ser adequadas ao padrão linguístico do folhetim. Fala entrecortada, cheia de suspense e exclamativa. Essa necessidade da notícia. Então, ó, o que aconteceu foi que começou esses folhetins, né, que eram as histórias de ficção, que eram escritas e publicadas nos jornais. Né, nos rodapés dos jornais. O Conde de Monte Cristo, por exemplo. E aí, as classes populares se alfabetizaram com essas histórias de ficção. E para que as outras partes do jornal, né, para que a parte de não ficção também pudesse ser lida e entendida por essa classe popular, eles tiveram que adaptar essas não ficções ao padrão linguístico do folhetim, que é a fala entrecortada, cheia de suspense e exclamativa. Né? Essa necessidade da notícia surgiu porque o próprio folhetim oferecia ao leitor um conhecimento de mundo que lhe permitia ter curiosidades não supridas apenas pela ficção. Ali, ó. O folhetim, as classes populares liam o folhetim e eles tinham acesso a um mundo, né, da ficção ali, que abria a mente deles. E aí, Só que não era suprida só pela ficção, é o que diz o texto. E aí, para eles poderem ler sobre fatos factuais, no caso, fato, não fictício, fato, é o nome dele, o nome da coisa é fato, né? Eles precisaram, os jornais precisaram escrever os fatos como se fossem esses folhetinhos. Eu já falei isso, eu estou sendo prolixo. Assim foi necessário apresentar-lhe a realidade em forma de fé de vé. Ok. Aí nasceu o fé de vé. Estrutura segundo Roland Barthes. Roland Barthes, deixa eu ver, só pesquisar a foto do Roland Barthes. Foto não deve ter, né? Mas uma pintura, provavelmente. Ah, lá tem foto sim, o cara é novo, pô. O cara é novo, o cara formado em letras clássicas em 1939. Novinho ele. Morreu em 1980. O cara é contemporâneo. Contemporâneo significa isso? Às vezes eu uso palavras que parecem ser inteligentes, mas eu uso sem saber se eu estou usando certo. Que nem a palavra contemporâneo. Roland Barthes, aqui, ó. É ele. É esse aqui. Ele vai ser a capa desse episódio. Vamos lá. O fé de vé, segundo Roland Barthes, se relaciona com fatos excepcionais ou insignificantes. Porém, essa constatação não é satisfatória e nem abrange de fato a força desse gênero de notícia. Segundo Barthes, o fé de vé procederia de uma classificação do inclassificável, seria o refugo desorganizado das notícias informes. É uma classificação do inclassificável, entende? Porque se for classificável, se couber ali naquelas editorias tradicionais que eu tinha falado, política, economia internacional ou esportes, não pode ser fé de vé, porque vai ser política, economia internacional ou esportes, né? Então o fé de vé precisa ser o refugo desorganizado das notícias informes. Uma das principais características do fé de vé, esse assunto é extremamente denso. Eu acabei de reparar isso. Eu acabei de reparar que não está sendo engraçado isso. Está só extremamente chato e denso. E eu preciso de um adulto aqui. Uma das principais características do fé de vé é o aspecto imanente. O que é imanente? O que significa imanente? Vamos lá. Imanência. Imanência é um conceito. Olha lá. Imanência é um conceito filosófico e metafísico que designa o caráter daquilo que tem em si o seu próprio princípio e fim. É, portanto, antiético ao conceito de transcendência, caráter daquilo que tem uma causa que lhe é exterior e superior. É 1h20 da manhã agora. E eu estou lendo sobre imanência, que é um conceito filosófico e metafísico. E não vou entender, não adianta. E aqui vai falar de filósofos medievais neoplatônicos e aristotélicos. Vou voltar para o fé de vé. Uma das principais. Ok. Segundo Barthes, não é preciso conhecer nada no mundo para consumir um fé de vé. Ele não remete formalmente a nada além dele próprio. Sem duração e sem contexto, o fé de vé proporciona um ser imediato, total. Constitui-se, portanto, de uma estrutura fechada. É isso que é imanência. É aquilo que se contém, se autocontém. Tem em si o seu próprio princípio e fim. Foi o que eu tinha lido lá no Imanência. Outra característica que completa a definição do fé de vé é seu caráter articulado. Sempre há dois termos que se relacionam para produzir um fé de vé. Barthes constata que se pode presumir que não há nenhum fé de vé simples, já que o simples não é insigne. Ok, insigne. Insigne tem a ver com. Insigne. Quer anotar? Ok. Insigne é uma coisa. Insigne. Uma coisa notável. Uma coisa que tem. Só a relação da informação com o valor inusitado faz começar um fé de vé. Evidente que há sempre uma estrutura articulada quando se trata de notícias. Contudo, a articulação relativa ao fé de vé é interior à narrativa pontual, não necessitando ser transportada para o mundo externo, ou seja, não necessitando de um contexto incluso. Barthes ainda procura organizar as relações concernentes ao fé de vé, dividindo-as em relação de causalidade e relação de coincidência. Vamos lá. A gente já aprendeu o que é fé de vé. Eu, pelo menos, já posso dar uma aula sobre o que é Fedver. É, Fedver é notícias populares. É isso que é Fedver. É aquele jornal Notícias Populares que falava do bebê diabo. Quer ver? Peraí. Notícias Populares. Notícias Populares. Jornal. Notícias Populares, também conhecido simplesmente como NP, foi um jornal que circulou em São Paulo entre 15 de outubro de 63 e 20 de janeiro de 2001. E era conhecido por suas manchetes violentas e sexuais. É aquele jornal que o pessoal dizia que se você torcesse o jornal, saía sangue, né? Notícias Populares. É considerado até hoje sinônimo de crime, sexo e violência. Seu slogan era nada mais que a verdade. Controvérsias. Bebê diabo, foi o que eu disse. Uma das mais notáveis controvérsias em que o Notícias Populares esteve envolvido foi a série de reportagens, perceba, série de reportagens sobre o bebê diabo. Série de reportagens. Na ocasião, jornalistas do NP aproveitaram-se da notícia de que um bebê havia nascido com deformações para inventar uma série de reportagens que iam se desenrolando ao decorrer das edições. Isso é Fedver. Isso é exatamente Fedver. Porque é uma notícia. Um bebê nasceu com deformações. É uma notícia que é particular demais da família? É. Mas é uma notícia. É, para inventar uma série de reportagens. E eles pegaram essa notícia real para fazer um sensacionalismo sobre a deformação ser porque o bebê era o bebê diabo. É, para os leitores, isso é muito canalha. Para os leitores, os fatos inventados pela redação do periódico eram apresentados como se fossem verídicos. Isso é muito canalha. Aqui, ó, espreme que sai sangue. Observatório da Imprensa. É, aqui está no site do IG. O IG que tinha aquele cachorrinho. Como é que era o nome do cachorrinho do IG? Devia ser IG, né? IG cachorro. IG cachorro. Vamos ver. Era um maltês, né? Bonitinho ele. Acho que é maltês. Todo cachorro branquinho eu falo que é maltês. Vamos ver. É, cão do IG. Não é um maltês. É um West Terrier. West Highland White Terrier. Quer ver? Aí, que bonitinho. Ai, ai, ai. Cachorrinho do IG. É o nome da raça. Aí, ele tá colerinho do IG. O IG não podia ter morrido. Acho que não morreu, né? Acho que ainda tem. Só que o IG tá tão vivo quanto o Yahoo. Todo mundo sabe que ainda existe vestígios, né? Às vezes a gente cai lá sem querer. Mas existir mesmo assim não existe. Aqui, ó, West Highland White Terrier. Preço médio entre 2.500 e 5.000. É, porte médio, área de criação pequena, energia alta, temperamento dócil. Ai, que bonitinho. Vamos lá. É, não abriu o site do IG. O Notícias Populares também falou sobre o desaparecimento de Roberto Carlos, o cantor ou jogador de futebol? O cantor. Em 1968, Notícias Populares noticiou o desaparecimento do cantor Roberto Carlos. O jornal havia recebido a informação de que um repórter da Rede Record não conseguia entrar em contato com o cantor que estava em Nova York. Fato que a redação do NP usou como pretexto para lançar em letras garrafais a manchete, entre aspas, "Desapareceu Roberto Carlos". Você viu? Eles pegam sempre uma notícia verdadeira, né? O repórter da Rede Record não consegue entrar em contato com o cantor. Só que eles distorcem um pouquinho, né? O bebê que nasceu com deformações vira nasce bebê diabo. Eu quero ver essa capa do bebê diabo. Pera aí. Notícias. Aqui, achei. Médico afirma: o bebê diabo nasceu no ABC. Isso é muito errado, né? Porque médico afirma. Que médico? Que médico é esse? Nenhum médico afirmou isso. E aqui tem outra manchete sobre o bebê diabo. Procissão expulsará bebê diabo. Porque foi uma série de notícias. Lembre-se disso, foi uma série de notícias. Aqui, ó. Bando do palhaço apavora escolas. Silvio Santos ameaçado de rapto. Mas isso aconteceu mesmo, né? O Silvio Santos foi raptado. Raptado não, mas foi. Porque foi na própria casa. Quando é na própria casa é raptado. Ou é só. É só refém, né? Feito de refém na própria casa. Rapto é quando. Rapto. Ah, eu quero achar o do Roberto Carlos. Notícias populares, Roberto Carlos. Desapareceu Roberto Carlos. É, só tem a manchete. Ok. Colunas notórias do Notícias Populares. Tudo sobre sexo. Coluna escrita por Roseli Saião, uma das primeiras colunas a falar abertamente sobre sexo em periódicos brasileiros. Outra coluna, Voltaire de Souza. Voltaire de Souza é o pseudônimo de Marcelo Coelho, editorialista da Folha de São Paulo. Era uma coluna de contos que sempre envolviam morte, sexo e outros fatos polêmicos. É o Notícias Populares. Notícias Populares era só morte, sexo e outros fatos polêmicos, e aí eles fazem uma coluna de morte, sexo e outros fatos polêmicos. Atualmente, Voltaire de Souza escreve no jornal Agora São Paulo. Ah, o Voltaire de Souza ainda existe. Espaço Gay. Uma das primeiras colunas dedicadas ao público LGBT em jornais brasileiros. Histórias da Boca. Coluna com histórias estilo Nelson Rodrigues, escrita por vários jornalistas do NP. Ok. Voltando ao Fedver. Isso já vai entrar. É porque o Fedver. Esse negócio do Fedver vai entrar em umas coisas muito. Muito, sabe? Ali. Muita. Ai, ai, ai. Sabe? Muito. Muito pequeno, assim. Muito. Tal. Mas vamos lá. Relação de causalidade. Causa conhecida. Quando conhecida, a causa pode ser espantosa e, por ser tão aberrante, constitui um fedivé. Um exemplo é a notícia, entre aspas. Mulher é presa por atacar loja que não tinha nuggets. Esse é um exemplo de causa conhecida. O espanto está no fato de ela não ser presa por roubar a loja, mas por causa dos nuggets. Ok. Causa inexplicável. Também pode ocorrer de não se saber imediatamente que provocou o acontecimento. Isso aqui realmente não me interessa em absolutamente nada. Porque eu entendi já o que é Fedver. Fedver é notícias populares. Quem teve notícias populares não precisa de um artigo explicando o que é Fedver. É só ler sobre notícias populares. Agora eu me pergunto: será que esses programas de domingo à tarde, como é que chama? Como é que chama aquele cara? Aquele, peraí, domingo à tarde Record. Eu tô com ele na cabeça. Balanço geral com Geraldo Luiz. Geraldo Luiz! É só falar balanço geral que vem. Geraldo Luiz. Geraldo Luiz. Eu quero ver o nome do programa dele. Será que isso é um tipo de Fedver? Não é. Não é porque ele fala coisa de verdade. É sensacionalista, mas ele não inventa, eu acho. Ele pega, por exemplo, o filho do. Pensar num artista que tá meio desaparecido. O filho do. Belchior. Não, Belchior morreu. Não vou falar de Belchior, porque Belchior morreu. O filho do Zezé de Camargo. Não tá desaparecido, mas é o único que eu pensei aqui. O filho do Zezé. Não, neto do Zezé de Camargo, que já deve ter idade para aparecer no Geraldo Luiz. Neto do Zezé de Camargo é envolvido com drogas. Vamos lá. E aí. Aí ele vai lá e, tipo, é verdade. Só que não é drogas, é maconha. Aí ele vai lá e faz uma notícia e entrevista o amigo do primo do neto do Zezé de Camargo. E aí o cara fala: ah, eu que apresentei a maconha pra ele e tal. Né? Ele não tá inventando. Não é o Fedver, então. Eu acho que eu não estou honrando a imagem do Geraldo Luiz falando isso. Porque não é fácil esse trabalho que ele faz. O Geraldo Luiz, eu me lembro muito de uma matéria que ele fez sobre aquele. Como é que chama aquele monumento que tem em São Paulo? Monumento dos Bandeirantes, eu acho. Monumento dos Bandeirantes. Vamos ver se é esse. Monumento dos Bandeirantes. É esse mesmo, que tem o pessoal no cavalo. E aí ele fez essa reportagem naquele feriado que tem, feriado de São Paulo, sabe? Aquele feriado que só tem em São Paulo, feriado de São Paulo, tal. E aí ele foi lá e fez a reportagem. E é uma reportagem muito bonita. Ele entra nesse monumento, tal. Eu acho que é no monumento que ele entra. Não lembro. Vi há muito tempo, muito tempo. E eu gostei dessa reportagem. Eu tenho um apreço ao Geraldo Luiz por causa dessa reportagem. E eu acho ele uma boa pessoa também. Não acho ele uma má pessoa, não. Mas eu julgo muito mal as pessoas também. Ele pode ser uma má pessoa. Eu sempre espero o melhor das pessoas. Né? E isso não é um bom jeito de julgar. Mas é isso aí. Fé de Vé no Brasil. Vai falar sobre notícias populares aqui. Eu nem vou ler porque vai falar sobre notícias populares, certamente. Fé de Vé contra sensacionalismo. Quando ocorre um fato que se enquadraria como fé de Vé no início do século XX, como algum crime ou catástrofe natural, sempre se discute também o que pode ou não ser considerado sensacionalismo. Os literais fé de Vé, casamento de celebridades, por exemplo. Como que casamento de celebridade é um fé de Vé? Quer dizer, casamento de celebridade é só um casamento de celebridade. Não tem nada de bizarro acontecendo. Aí me confundiu. O imaginário coletivo e o fé de vé. As sessões de notícias diversas tinham como público a grande massa de leitores ainda incipiente no século XX, com os mais diversos níveis de alfabetização. A leitura acessível e romanceada de fé de vé envolvia o leitor pela alteridade que encerrava em si, especialmente nas notícias de tragédias, como suicídios. Mas aí vai entrar num negócio muito pesado aqui, ó. Suicídio como fé de vé. Final do século XIX e início do século XX. O sociólogo francês Émile Durkheim foi o primeiro a relacionar diretamente o ato suicida ao campo da sociologia. Para ele, tratava-se de... Isso aqui eu realmente não sei para onde está indo. Tratava-se de um fenômeno coletivo, mesmo que dotado de circunstâncias individuais, uma vez que estas refletiam a realidade social vivida pelo suicida. Isso é interessantíssimo. Talvez não para esse horário da madrugada, mas é muito interessante. Karl Marx também contribuiu para definir o aspecto sociólogo do suicídio. Afirmava que o ato demarcava, de certa forma, uma luta social de um homem que, impelido em uma condição miserável, cometia o suicídio para acabar com uma frustração existencial ou para se livrar das convenções sociais em que vivia. Sim, faz sentido. O suicídio não é uma coisa individual, apesar de ter o seu caráter individualista, porque você só vai fazer mal a si, fisicamente você só vai fazer mal a si mesmo, é uma coisa da sociedade, obviamente. Refletem a realidade social vivida pelo suicida. Suicídios eram comumente noticiados na seção de fé de vé dos jornais, em uma mistura de ficção e realidade, utilizando recursos narrativos para apresentar a notícia, o que faz parte da própria estrutura do fé de vé, e tornar o fato pesado em uma narrativa mais amena para entretenimento do leitor. Isso é errado, né? Todo esse negócio de fé de vé me cheira mal. Mas essa parte de suicídio me cheira bem mal. Esse negócio de visar atingir não apenas o leitor tradicional do livro, mas também mais a população, ok? Mas essa parte aqui, ó. Em uma narrativa mais amena para entretenimento do leitor. Isso não me caiu bem. Crítica às publicações. Algumas críticas tem que ter, né? Quem fez crítica? A divulgação do suicídio nas páginas dos jornais, em relatos cheios de elementos narrativos e literários, era alvo de críticas e censuras. Era afirmado que as notícias sobre suicídio poderiam servir como uma espécie de propaganda dele, considerando que os leitores pudessem copiá-los. Isso é um problema, certamente, mas assim, não é o único problema, né? O problema é também a falta de ser mancol, falta de caráter, né? De noticiar um suicídio como entretenimento. Tá pesado esse episódio agora. Pesou, pesou demais. Vamos lá, agora você vai falar de suicídio. Esse artigo agora é só suicídio, bicho. Eu vou tentar sair daqui. Imprensa rosa, que tá no verde também. Imprensa rosa. O que é imprensa rosa? É a designação dada à imprensa especializada em assuntos cotidianos ou considerados incríticos, bem como a especialização da profissão jornalística em hábitos de comportamento ou celebridades. Como é que chama aquela mulher? A Sônia Abrão. Sônia Abrão é imprensa rosa. Só fala de celebridade e morte de celebridade. Imprensa marrom. É uma expressão de cunho pejorativo utilizada para se referir a veículos de comunicação, principalmente jornais, mas também revistas e emissoras de rádio e TV, considerados sensacionalistas, ou seja, que buscam elevar as audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos sem compromisso ou autenticidade. É o Daily Mail do Reino Unido, né? Daily Mail. É a imprensa marrom. É o equivalente em português do termo de língua inglesa. Isso é uma coisa que me deixa confuso. Porque tá escrito: é o equivalente em português do termo em língua inglesa. Ah, tá. Sim, faz sentido. Eu que tô. É o equivalente em português, imprensa marrom. É português. Imprensa marrom é português do termo em língua inglesa, yellow journalism. Sim, fez sentido a frase. Eu que tô. Eu li muito sobre Fedver. Tô perdido. Mas é isso aí, então. Fedver. É o Notícias Populares. Fedver é uma canalice. Mentira, não é só canalice. Fedver é uma popularização do jeito de se escrever notícias. Né, notícias, fatos. O que não é. Não, intrinsecamente não é ruim. Né, você popularizar o jeito de escrever uma notícia para abranger um público maior. O problema é você romantizar e sensacionalizar essas notícias, principalmente notícia sensível a algumas pessoas. É isso, então. Acho que foi isso. Acho que eu consegui entender um pouco. Espero que você também. Então, até mais.